Muito bem, 8 horas e 43 minutos pelo horário de Brasília. A gente está conversando sobre a aprovação da urgência para o projeto que determina a reabertura das escolas e faculdades durante a pandemia de Covid-19. A proposta inclui a educação básica e superior no rol dos serviços essenciais, além de proibir a suspensão das atividades educacionais em formato presencial. De acordo com o texto, o fechamento das escolas só será permitido em situações excepcionais, com base em critérios técnicos. A proposta é de autoria das deputadas Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal, Aline Sleutis, do PSL do Paraná, e Adriana Ventura, do Novo de São Paulo. E é com a deputada Adriana Ventura que vamos conversar agora sobre o tema que, eu lembro, tem provocado polêmica e muita discussão entre os parlamentares. Deputada, bom dia, obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
Bom dia, Márcio, é um prazer estar aqui no painel eletrônico, conversando com você e com todos os assinantes e ouvintes.
Prazer é nosso em receber a senhora mais uma vez aqui, deputada. Bom, eu quero começar perguntando justamente sobre alguns aspectos dessa polêmica do projeto. Isso não vai tornar as escolas um espaço vulnerável para a disseminação do novo coronavírus, deputada?
Não, na verdade não irá, porque o que, que acontece? Baseado em estudos científicos, e nós temos muitos, muitos estudos internacionais e mesmo dentro do nosso país que mostram que crianças não são vetores, né? Então, tem uma coisa que a gente precisa aprender com exemplos que dão certo. Nós temos muitas e muitas escolas no exterior e temos exemplos até aqui dentro do Brasil, onde claramente não teve nenhum caso de Covid. Quando tem algum caso de Covid, já mostra que foi pego fora da escola. A gente tem que lembrar, gente, que a escola é um ambiente controlado. Temos que seguir os protocolos. Ninguém está falando para fugir de protocolo, voltar sem planejamento. Agora, o grande ponto aqui desse projeto, e é isso que eu acho importante trazer, é mostrar que a educação é realmente essencial e é um direito na Constituição das nossas crianças, coisa que não foi cumprida em 2020. Elas não tiveram acesso à escola, e eu não estou falando aqui de crianças que têm condições de estudar remotamente, que têm computador, que têm internet, eu estou falando aqui de crianças de escola pública que não têm acesso à internet em casa, não têm laptop, não têm um espaço e um ambiente para educar, porque está espremida entre irmãos. A gente tem que lembrar que a escola, entre várias outras coisas, é um ambiente de acolhimento, é um ambiente de proteção, é um ambiente onde as crianças mais vulneráveis se alimentam e elas não têm para onde ir. E vamos lembrar que os pais dessas crianças trabalham, muitas vezes, em serviços essenciais e elas ficam sozinhas. Então, a gente precisa garantir a participação dos alunos que realmente precisam estudar e não têm condições. Então, o objetivo desse projeto é esse.
Agora, deputada, com relação às crianças, realmente esses estudos trazem isso. Mas os demais profissionais da educação, o próprio Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo, CEPAD, denunciou a morte de 20 professores desde o retorno às aulas. Como é que fica a situação dos profissionais da educação?
Olha, os profissionais da educação têm sido verdadeiros heróis nesse episódio todo. Vamos lembrar que eu sou professora do ensino superior, né? Então, eu posso falar, e eu sou uma professora que eu brinco, que eu falo que eu sou uma professora analógica. Então, eu sei mais do que ninguém o que é sair de um jeito de dar aula, aulas preparadas de um jeito, e você ser jogado numa educação remota que a gente adaptou, né? Porque é uma educação adaptada. Então, os professores, principalmente os da rede pública e mesmo os do ensino privado, os professores foram verdadeiros heróis porque tiveram que fazer uma transição na marra, muitas vezes sem infraestrutura, sem internet, sem condições e com alunos que não têm condições. Então, realmente são verdadeiros heróis. Agora, o Sindicato dos Professores, inclusive ontem, eu e a relatora Joyce tivemos uma reunião de mais de uma hora com o Sindicato dos Professores das Escolas de São Paulo, das escolas privadas, e nós discutimos vários pontos, e tem preocupações que são muito legítimas, mas por isso que é bom frisar aqui, a escola tem acesso controlado, não é para lotar a escola, os pais têm que ter liberdade de mandar se não tiver internet em casa, computador. Nós temos que acolher essas crianças. Este é o grande ponto. E os professores, falou o sindicato, mais de 20 professores morreram. Então, o que, que a gente tem que fazer? Por que, que eles morreram? Eu não sei as condições, eu não tenho dados claros sobre isso, se foi contaminado fora, porque os estudos internacionais que mostraram, a incidência de casos de Covid é minúscula e a maior parte das vezes foi pego fora do ambiente escolar, não dentro. E as escolas também têm que seguir os protocolos mínimos. A gente está falando de máscara, a gente está falando de distanciamento, lavar as mãos e outras coisas.
Agora, deputada, dentro dessa questão dos protocolos mínimos de segurança, nas escolas públicas há levantamentos de que 18% não tem nem infraestrutura sanitária. De que forma elas podem seguir os protocolos de segurança, os protocolos sanitários, se elas não têm nem sabonete, nem álcool para prover os seus estudantes e os profissionais?
Olha, Márcia, nós fizemos várias audiências públicas na comissão do Covid, o ano passado, 3 especificamente, ou 4, sobre retorno às aulas, onde chamamos a saúde e a ciência para falar, né? Então, e dados. Então, uma coisa que é muito clara, e é uma questão que realmente é problemática, a questão escolas que não têm infraestrutura sanitária. E eu lembro que numa dessas audiências, o Ministério da Educação veio, falou claramente que tinha sido destinado quase 500 milhões para melhorar a infraestrutura de escolas. Eu lembro, eu também... O secretário do Estado de São Paulo, o Rosseli Soares, também deixou claro que muitas escolas com problemas de infraestrutura sanitária seriam priorizadas e muitas reformas foram feitas. Que, com certeza, tem escolas que precisam melhorar a infraestrutura sanitária, principalmente para poder atender esses protocolos, eu não tenho a menor dúvida, mas daí cabe ao governo local, à prefeitura, cuidar desse assunto, porque os protocolos mínimos têm que ser seguidos, porque a gente precisa garantir a segurança dos professores, a segurança de todos que trabalham lá, da merendeira, de todos eles, de transporte escolar e das crianças também. Mas uma coisa é fato, escola não é foco.
Ok. Agora, deputada, o projeto ele é bastante sintético, mas ele permite, então, que os estudantes e as escolas que tenham condições de manter também aulas remotas, mantenham ao mesmo tempo em que abram a possibilidade de aulas presenciais, é isso?
Sim, porque aqui ninguém está obrigando ninguém a voltar para a escola, e eu falo isso assim, eu sou mãe, né? Eu sou professora, mas eu também sou mãe. E eu percebo que as minhas filhas, quando a escola reabriu, elas foram para a escola, seguindo os protocolos, com 30, 35%, mas algumas mães não ficaram confortáveis. Eu acho que isso é uma decisão que cabe a cada família. A questão é, nós precisamos oportunizar, e não estou falando de pessoas que têm condições, de escolas privadas que têm belos recursos, mas a gente está falando daquelas escolas privadas ou públicas, onde as crianças não têm condição de acompanhar remotamente, seja por infraestrutura, falta de internet, falta de laptop, ou por ambiente físico, ou por dificuldade de aprendizagem. É injusto o que estamos fazendo, e esse direito constitucional tem que ser garantido e tem que ser priorizado.
Agora, ao mesmo tempo, é possível discutir também outro projeto que também tem urgência na Câmara, que dota essas escolas de infraestrutura para garantir maior acesso à internet para as crianças?
Sim, inclusive este projeto de conectividade nas escolas é um projeto importante também, né? Inclusive teve muita discussão aqui, foi até vetado pelo presidente uma parte, porque tinha questões de fonte de recurso, falta de verba, parece que estava contemplado em outro projeto de lei, né? Tem muita discussão aqui em torno disso, a própria bancada feminina fez uma discussão sobre esse projeto, onde a deputada Aline Sleutis trouxe o representante do MEC, as outras deputadas participaram para discutir justamente esse veto e a conectividade. É importante isso ser discutido também, até porque não estamos falando de retorno presencial 100%, estamos falando de um sistema híbrido. A gente está falando que a escola tem que acolher, é um sistema de proteção. E outra coisa, Márcio, que eu acho muito importante a gente falar, a gente não pode fazer vista grossa, não podemos fazer vista grossa e não podemos esquecer todos os impactos péssimos que tivemos por conta do fechamento das escolas, impactos nas crianças, Não é? Não só a questão depressão, aumento de violência doméstica, aumento de gravidez em adolescente e outras coisas que são absurdas. Então, esses impactos, são terríveis. E o maior deles, a evasão escolar. Porque até antes da pandemia, nós tínhamos uma evasão de 1.300.000 crianças. Com a pandemia, esse número subiu para 5 milhões de crianças que dificilmente voltam para a escola. Isso é gravíssimo. A gente tem que discutir o que a gente faz com essa geração perdida. E os estudos todos recentes, de Unicef, de Banco Mundial, mostram que esse período de fechamento vai representar, no mínimo, 20 anos, mais de 2 décadas perdidas, uma geração perdida e uma coisa que não volta. A pobreza educacional cresceu vertiginosamente. A gente tem que dar conta desse assunto. Então, os professores agora têm que realmente entrar no campo de batalha com essa missão. Vamos salvar os que mais precisam, que não têm acesso à infraestrutura tal, para recuperar essa aprendizagem perdida.
E, deputada, com a aprovação desse projeto, primeiro na Câmara, depois no Senado e a sua eventual sanção, os governadores e prefeitos, e no caso também das instituições superiores, públicas federais, qual será o prazo que os poderes públicos terão para se adaptar para promover o retorno seguro às escolas?
Olha, teve inclusive muita discussão, mas uma coisa também que eu tenho que falar aqui, Márcio, é que é garantida a autonomia dos governadores e dos prefeitos, né? O prefeito que está ali na cidade, que está vendo a sua cidade, vai saber exatamente o que pode, o que não pode, que escola tem a condição sanitária ou não de voltar para ele realmente colocar esforços ali. Agora, o objetivo desse projeto é simplesmente chamar a atenção, de falar, gente, nosso país precisa de educação. É muito blá 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 que todo mundo aqui tem a bandeira da educação, mas a gente precisa realmente falar. A primeira coisa que tem que abrir, quando alguma coisa abrir, é a escola. A última coisa que tem que fechar também é a escola. Então, só para deixar claro que ninguém está obrigando ninguém a funcionar em fase roxa, fase vermelha. Até São Paulo, que a gente já tem um decreto do governador e as escolas realmente estavam abertas dentro dos protocolos, na fase roxa que está acontecendo, que aconteceu até a semana passada, tudo, a escola fechou, é natural que feche, ninguém quer colocar em risco a vida, a gente está seguindo os protocolos. Agora, na hora de abrir, o que não existe é abrir comércio, abrir shopping, abrir qualquer coisa, menos a escola. A escola vai ser a primeira a voltar. Então, a autonomia dos prefeitos e dos governadores é resguardada, porque são eles que estão ali na ponta. Eu não tenho a menor dúvida disso, e o projeto não toca nisso.
Perfeito. Deputada, eu quero mais uma vez, então, agradecer por sua presença aqui no painel eletrônico, a deputada Adriana Ventura, e pelos esclarecimentos e informações para a gente a respeito desse projeto, que, como eu falei no começo da nossa entrevista, realmente está causando bastante polêmica na Câmara dos Deputados. Mais uma vez, obrigado, deputada Adriana Ventura.
Muito obrigada, Márcio, a você, ao painel eletrônico, que estão sempre promovendo esses esclarecimentos e debates. E vamos agora trabalhar para que a educação realmente seja essencial no nosso país. Obrigada, viu?
Nós é que agradecemos mais uma vez a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, que esteve conosco aqui no painel eletrônico.